Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Satisfação estar com vocês nessa manhã. E invocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 20ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido o colega vereador Fernando Tarragó que faça uma leitura da Bíblia, Eclesiastes 3, versículos 1 a 8. Tempo para tudo.
Bom dia. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deixar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém.
Amém. Convido a nossa secretária, vereadora Suzana Alves, faça a leitura da ata da reunião anterior para a gente colocar em apreciação.
Aos 7 dias do mês de maio de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 19ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Rafael da Silva Alves; e Zuma Rodrigues Ancinella. Deixou de comparecer a vereadora Josefina Soares. Às 9h50, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2020, solicitou à vereadora Zuma Ancinella que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Tiago 5, versículo de 7 a 11. A necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Em atos contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foi rejeitado o requerimento número 79 de 2020, protocolizado sobre o número 243 de 2020. Os vereadores Elton da Rocha, Wilson Brites, Suzana Alves apresentaram requerimentos verbais. Registra-se que as proposições verbais devem ser convalidadas até às 9 horas do dia 8 do corrente mês, conforme prevê o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a moção número 14 de 2020, protocolizada sobre o número 244 de 2020. Foi rejeitado o projeto de lei ordinária número 9 de 2020, de autoria da vereadora Neraí Kaufmann, protocolizado sobre o número 68 de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para o término. Foi retirada com acquiescência do plenário o projeto de lei ordinária número 15 de 2020, de autoria da mesa diretora, protocolizada sobre o número 93 de 2020, que dispõe sobre acessibilidade e eventos realizados em prédios públicos e privados por pessoas com deficiência. Foi apreciado em segunda discussão e aprovado o projeto da resolução número 3 de 2020, de autoria da mesa diretora, protocolizado sobre o número 121 de 2020, que altera a resolução número 33 de 15 de dezembro de 1995, Regime Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Matéria do expediente. Foi aprovada a representação de vereadores e vereadoras no evento feito pelo convite número 13, protocolizado sobre o número 241 de 2020. Correspondência recebida de adversos. O vereador José Fernando Tarragó solicitou que fosse feita a leitura na íntegra da correspondência encaminhada pela BRK a esta casa, feita através do ofício número 26 de 2020, protocolizada sobre o número 242 de 2020. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício número 127 e 128 de 2020. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento dessa reunião encontra-se arquivados no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus às 12 horas e 50 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de La Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 7 dias do mês de maio de 2020.
Feita a leitura da ata da reunião passada, ela está em discussão. Não havendo quem queira acrescentar alguma coisa, modificar, está em votação. Não havendo manifestação em contrária, a ata da reunião passada, da 19ª reunião, está aprovada. Estamos agora também com a presença da live, nos acompanhando nessa reunião. Quero, na oportunidade, cumprimentar a todos, fazer um agradecimento especial aos enfermeiros. Hoje é o dia do enfermeiro. Quero dedicar que essa casa possa transmitir a todos que estão, de uma forma ou de outra, trabalhando, incansável, com esse problema que a gente está vivendo aí, com essa pandemia que nós estamos vivendo. Sabemos do valor importantíssimo que tem um enfermeiro no tratamento, no seu trabalho lá no dia a dia, de combate à pandemia, e não só à pandemia, durante a vida toda, que faz um trabalho muito bonito, muito, muito importante, que a gente não pode deixar de agradecer. Então, parabéns a todos os enfermeiros, obrigado pelo excelente trabalho que vem realizando pela nossa sociedade. Solicito a nossa colega vereadora Suzana Alves, nossa secretária, que faça a leitura dos requerimentos que fazem parte da ordem do dia.
Requerimento número 80, protocolo 246 de 2020, do vereador Mano Gás. Solicita a reposição de lâmpadas na rua Celi Lisboa, casa 10, Beco do Sapo, bairro União das Vilas. Requerimento número 81, protocolo 252 de 2020, da vereadora Josefina Soares. Solicita a colocação de luminária completa na quadra 11, em frente à casa 19, no bairro Nova Esperança. Requerimento número 82, protocolo 253 de 2020, da vereadora Josefina Soares. Solicita a colocação de quebra-mola em frente à escola Iris Valls, no bairro Santo Antônio, e na travessa Felipe Mandarino, entre Venâncio Aires e Benjamin Constante. Requerimento número 83, protocolo 254 de 2020, da mesa diretora. Solicita o desarquivamento do processo para proceder aos trabalhos de revisão, compilação e consolidação das leis municipais. Requerimento número 84, protocolo 255 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Solicita Santa Casa de Caridade de Uruguaiana informação quanto à aquisição dos respiradores. Requerimento 85, protocolo 256 de 2020, do vereador Elton da Rocha. Solicita ao Poder Executivo informações quanto a realizações de testes rápidos feitos pela Universidade para detectar a Covid-19.
Lidos os requerimentos, estão em discussão. Vereador Elton da Rocha, com a palavra. 3 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao público que nos acompanha. Na realidade é para comentar os meus dois requerimentos, 84 e 85. O 84, né, é a questão dos respiradores, e aí a gente solicita a nossa Santa Casa de Uruguaiana que nos informe os valores dos novos respiradores adquiridos, a manutenção, que teve manutenção em alguns respiradores, né? Então a gente pede essas informações, tendo em vista todas as situações que a gente tem visto, né? E aí, a nível nacional, ainda a questão dos valores dos respiradores, de como está sendo o procedimento. Então, que tenha essa transparência, a gente sabe que hoje a nossa Santa Casa, né, tem sido beneficiada aí com muitos recursos, né, tanto do governo federal, de emendas, né, vários recursos que estão vindo para a Santa Casa. Então, a gente pede que nos faça essa... na realidade, é uma prestação de contas, né? De quantos respiradores foram adquiridos, de qual o valor dos respiradores, dos que tiveram manutenção, né? Que a própria gestora da Santa Casa nos disse que teve alguns que teve essa manutenção. Então, que nos informe todos esses procedimentos, até pelo que a gente tem visto aí, que a gente, então, busca essa transparência nessa solicitação dos respiradores para a Santa Casa. Daí, referente ao 85... a gente está aqui solicitando ao Poder Executivo. Eu sei que os testes rápidos, né, esses que estão acontecendo das universidades, eles têm sido testes com pessoas aleatórias, né, e tem sido 500 testes, parece, no final de semana. E a gente tem hoje em Uruguaiana, se eu não me engano, ali 43 pessoas em isolamento. Né? E pelo que eu entendo, pelo menos nos números que a prefeitura mostra e apresenta, essas pessoas não têm feito os testes rápidos. Então a nossa solicitação vai de encontro que essas pessoas façam esses testes rápidos, porque elas estão em isolamento, mas não pelo que eu entendo hoje, né, não fizeram esses testes, né, só tem a suspeita. Então que a gente faça, inclua essas pessoas que estão em isolamento nesses testes rápidos das universidades que estão fazendo aqui, para a gente sim ter uma, talvez uma comprovação ou não, né, que é o vírus ou não, que hoje a gente já tem essa informação que a própria universidade tem conseguido algumas detecções aí no final de semana quando elas estão fazendo esses testes rápidos. Obrigado.
Continua em discussão. Vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acompanhando aí o requerimento do vereador Elton, e eu tenho acompanhado bastante essas questões e tenho ido verificar, inclusive as questões que envolvem a forma de trabalho que o município está desenvolvendo, a administração está desenvolvendo, as equipes de saúde, quem está envolvido. E o requerimento traz aí, e eu vou fazer uma explanação breve aqui do que eu tenho visto. Nós temos em Uruguaiana 29 respiradores. 4 desses respiradores estão em manutenção em Porto Alegre. 25 respiradores estão em condições aqui em Uruguaiana. 8 leitos de UTI Covid pronto para atender a nossa comunidade. Nós temos 30 leitos pronto no Hospital de Campanha, que está situado ali na AFMU. E nós temos outros 40 leitos lá na Santa Casa de Caridade, no quarto andar. Isto tudo é o que tem em Uruguaiana. Prometido pelo governo do estado, promessa, mas dito pelo governador dentro da política que está sendo desenvolvida pelo governo, Uruguaiana está recebendo agora, nos próximos dias, segundo ainda o deputado Frederico Antunes, que andou aí ontem, anteontem, em Uruguaiana, 10 leitos completos com respiradores estarão sendo destinados pelo governo do estado, de UTI, para também aportar e nos trazer maiores condições frente à situação da pandemia e tomara que nada disso se agrave. A situação que algumas pessoas estão verificando dessa informação de pessoas contaminadas, detectadas, vereador Elton,
Uma dessas pessoas é um caminhoneiro do Maranhão, que foi detectado, e está sob controle também dos órgãos de saúde. E aí, passando para a questão da testagem, nós temos disponibilizado pelo Instituto da Fundação Pioneiros. Nós temos 1.960 testes rápidos em Uruguaiana, porque alguns deles foram destinados para o lar de idosos. E esses testes são utilizados nos funcionários, vereadora Suzana, da área de saúde e em pacientes do hospital. As pessoas monitoradas são monitoradas pelas equipes da vigilância epidemiológica. É isso que está acontecendo aqui. E quero registrar aqui também que algumas pessoas, isso é para todos nós, acham engraçado vereador andar fazendo inspeções e verificações. Não tem nada de engraçado. Esse é o papel nosso. Eu, particularmente, gosto de fazer isso. Tenho ido e, como estou aqui, apropriado para dar essas informações que, inclusive, Vossa Excelência, vereador Herto, pede com todo o direito que tem, mas é preciso que a gente faça isso. Então, para aqueles que ficam em casa, sentado, e obviamente nesse momento precisam estar, aqueles que têm condições de estar em casa, nós estamos aqui para fazer os esclarecimentos. Esse é o nosso trabalho e temos feito isso, embora desagrade algumas pessoas aí fora. Muito obrigado e espero ter contribuído já dentro do cenário esse que Vossa Excelência pede, e o governo certamente estará encaminhando as informações. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não. Vereadora Suzana Alves, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos. As informações que o nosso colega deu, o Clemente, muito boa a explanação dele, e realmente isso está acontecendo. Eu também tenho acompanhado, ido lá na Santa Casa, seguidamente tenho ido na Santa Casa, e também tem pessoas que se espantam quando a gente vai na Santa Casa, né? Sempre estão achando que a gente está sempre fazendo, o tempo todo, política, né? É o que as pessoas nos enxergam e associam que a gente quer aparecer. Mas se a gente está aqui nesse colocaram a gente nesse papel, nos colocamos e fomos votados para esse papel, então temos que cumprir nosso papel, né? Eu estou sempre na Santa Casa, estou sempre em contato com a gestora, e realmente as informações do muito boas informações do Clemente, e é isso aí, nós temos que estar atento. É boa o pedido do vereador Elton, para a população saber, né? Mas obrigado pelas informações aí, Clemente. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Fernando Tarragó, por favor, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Elton, eu gostaria só de esclarecer que são dois programas separados, esse dos testes, o senhor sabe disso, né? A questão dos testes que estão sendo feitos através das universidades, com o direcionamento da Universidade de Pelotas, né? São testes aleatórios, como o senhor falou, tranquilo, e que são para captar pessoas que foram contaminadas assintomáticas, para fazer um levantamento até geográfico dentro do estado. Isso está sendo feito em todo o estado. Quer dizer, e as pessoas que estão isoladas, em isolamento, e que tiveram algum sintoma, elas necessitam pelo mínimo de 7 dias para ter o teste positivo. Então, se ao 7º dia essas pessoas continuam com os sintomas em agravamento, elas vai ser feito o teste com elas. Quer dizer, não adianta esses testes serem feitos antes dos 7 dias, né, porque não vai aparecer. Quer dizer, o programa da Universidade de Pelotas, lá junto com as universidades do Estado, é um programa diferente, é um programa de captação de quem já foi contaminado e, né, não teve sintomatologia, e que eles querem fazer esse levantamento. Quer dizer, então, são dois programas diferentes. Eu acredito que, mesmo que a gente peça, e que parece assim para nós que seria benéfico, né, de que as pessoas que estivessem em isolamento fizessem o teste, né, no programa da universidade, eu acho que não, eles não vão aceitar, só nesse sentido. Entende? Agora, quanto à programação dos que estão isolados, né, é certo que ao sétimo dia, se continuam os sintomas, eles vão fazer o teste. Então, eu acho que aí existe... Existe uma diferenciação, só para ficar esclarecido, senão pode achar que nós não estamos sabendo o que está acontecendo, né, tá? Achar que é um programa só, que as coisas vão sendo feitas da mesma maneira para todo mundo, que a gente pode fazer teste em quem quiser, não é bem assim. É um programa da universidade lá, que a Santa Casa não tem nada a ver, né? É as universidades que estão fazendo, e o isolamento, sim, é pela... né, pelo setor da vigilância, e que se acontece alguma coisa, eles vão estar bem atentos a isso. Obrigado.
Obrigado pelo esclarecimento. Passo as condições de trabalho ao vice-presidente, vereador Mano Gás, para que eu possa também me pronunciar.
Recebo as condições de trabalho por 3 minutos, presidente Irani.
Muito obrigado. Obrigado, presidente. Também para colaborar nesse aspecto, eu tive um exemplo pessoal, uma determinada pessoa que precisava se sentia na necessidade de fazer um teste. Solicitei a secretária exatamente no final de semana pelos esses testes que estão sendo feitos pela universidade, e ela foi taxativa, disse: olha, nós não podemos indicar ninguém, isso é um projeto, é um programa feito, a cidade ela é mapeada de tal forma que a quantidade de testes sejam feitas equitativamente distribuída na cidade, e que através da universidade não poderia incluir ninguém. Poderia dar casualidade daquela pessoa ser sorteada a sua casa, enfim e tal. Mas, com os demais testes rápidos que nós já temos, que a Pioneiras adquiriu, tá aí, pode ser feito. Eu também agora quero falar sobre o nosso requerimento aqui da mesa diretora. Nós estamos solicitando o desarquivamento de um processo que o ano passado foi arquivado por não ter sido concluído o seu trabalho, que é a questão da revisão, da compilação, da consolidação das leis municipais. Um trabalho que envolve uma equipe de vereadores e também de funcionários para fazer um estudo daquelas leis que precisam ser consolidadas numa lei só para ficar melhor entendida, aquelas que não têm mais motivo da sua existência, que possam ser de alguma forma canceladas ou já estão em outras normas. Então, nós estamos solicitando que seja reaberta essa comissão. Nós estamos criando uma comissão e para que a gente possa voltar a tratar desse assunto, trabalhar esse assunto e se até o final do ano a gente apresentar aqui o resultado desse trabalho. Se aprovado pelos vereadores esse requerimento, logo em seguida a gente vai precisar que os vereadores que queiram participar dessa reunião, como é uma reunião de trabalho, não é uma reunião, é uma reunião técnica, não é uma imposição através de um projeto de lei complementar, os vereadores que quiserem participar dessa reunião poderão se apresentar como voluntários, independentemente da sigla, né, duas ou três siglas. Não precisa ser exatamente 5 vereadores, pode ser o número de vereador que queira se envolver nesse trabalho, estará à disposição. Esse é o requerimento que nós estamos colocando hoje, né, para a abertura desse trabalho.
Meu presidente,
vereador Fernando Tarragó.
Eu gostaria de
não, desculpa,
fazer
mas quem
parte
tem que dar um ano.
Da comissão, devolvo o seu trabalho.
Visto que, né, chamei a atenção para que esse projeto fosse desarquivado, já fazia parte anteriormente desse projeto, né, e gostaria de fazer parte da comissão.
Perfeitamente. E complementando, então, eu reassumo as condições de trabalho e esqueci de falar exatamente isso, que que o lembrete de que esse projeto estava sendo arquivado foi a iniciativa do Dr. Fernando Tarragô, que nos procurou para que ele pudesse voltar a ser tratado.
Solicito a palavra.
Com a palavra também o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, é muito interessante esse desarquivamento desse projeto para que as leis sejam compiladas. Existem muitas leis. E cada vez, como aqui é uma casa de leis, onde se fazem as leis, a gente faz mais leis ainda. O importante da lei é fazer-se cumprir a lei. E nós, como tem tantas leis, uma lei referente a outra lei, leis que leis federais que se atêm acima de leis estaduais e leis municipais. E hoje nós fizemos, muitas vezes, leis municipais que já têm na legislação federal. Nós não podemos fazer, nós não podemos passar por cima disso. E qual é o interessante, vereador presidente? É que as leis sejam cumpridas. Leis sejam cumpridas. Não adianta nós fazer lei e não pedirmos o cumprimento delas. Obrigado.
Mais alguém que queira discutir? Algum vereador tem algum requerimento verbal? Então, não havendo...
Senhor presidente...
Pois não, vereador
Elmo. Até, eu não sei se daqui a pouco a própria casa tem esse documento, aí eu não precisaria fazer esse requerimento, mas eu, na realidade, confesso que procurei e não encontrei. Eu queria fazer um requerimento verbal solicitando o contrato da empresa CRP Comércio de Papel e Transporte, que é a empresa hoje que faz a varreção no nosso município, né, e que não é só a varreção, que tem a questão do meio fio, da limpeza.
Sim.
Dos cordões. Então, que hoje não está acessível no site da prefeitura, né, ele não tem esse contrato. Eu não sei se essa casa possui, pelo menos no protocolo não encontrei também, porque foi uma proposição lá em 2017, né, desta casa, né, essa empresa para fazer essa limpeza, e aí a princípio seria com aquele recurso que da sobra da Câmara de Vereadores. Então eu fui buscar daí o contrato, né, para verificar, e no site não encontrei. Então esse requerimento verbal é referente ao contrato, né, da empresa CRP, até para a gente poder estar verificando, né, e fazendo toda essa fiscalização referente a essa empresa, que hoje foi um acordo da Câmara de Vereadores com o Executivo para fazer a limpeza da cidade.
Perfeitamente. Aí está o requerimento. Então, os requerimentos foram colocados, mais um requerimento verbal do vereador Elton também está incluído entre os requerimentos. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Não havendo manifestação em contrária, os requerimentos constantes da ordem do dia, mais o requerimento verbal do vereador Elton, estão aprovados. Solicito à nossa secretária que faça a leitura da moção.
Moção número 15 de 2020, protocolo 248 de 2020, da vereadora Zuma Cinello. Congratulações e louvor a parceiros voluntários pelos 20 anos de atividade em nosso município.
Com a palavra a vereadora Zuma Cinello.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Cumprimento os amigos que se encontram em nosso plenário. Sabendo-se que nós temos um público bastante restrito em nosso plenário, a imprensa local presente, aos amigos, verdade, de qualidade, temos que ter também, os amigos que nos acompanham pela live. Essa moção de congratulações é a respeito do trabalho social, educativo, né? Também na área da saúde, que a organização civil Parceiros Voluntários vem realizando em nossa cidade, não só em nossa cidade, como também no estado, em outros estados. Aqui nós temos uma representante muito parceira, muito presente, que é a Giovana Petrocelli, ela que está à frente aqui dos parceiros voluntários. Então, nós não poderíamos deixar passar em branco esta data, né, os 20 anos desses parceiros que têm tanto trabalhado, né, por Uruguaiana e realizado ações sociais maravilhosas em nossa cidade. Então, fica aí a nossa homenagem e acredito que essa casa toda se soma a esta moção, né, que é bastante relevante, o trabalho de ação social da Parceiros Voluntários. Então, muito obrigada e parabéns, parabéns à Giovana, parabéns à sua equipe, que assim trabalham em prol do nosso município. Muito obrigada.
Obrigado pela lembrança dessa data importante. Acredito que os demais partidos estão se associando a essa moção, que será encaminhada, então, parceiros voluntários.
Pois não. Fazer mais um comentário. Continuar. Eu também gostaria de aproveitar, porque não se venceu meus 3 minutos, parabenizando também os enfermeiros, né?
Sim, na data de
que
hoje.
Estão na data de hoje, que estão na nossa linha de frente aí, muitas mães até isoladas, como a gente vê na rede social, isoladas de suas famílias, de pais idosos, até mesmo de crianças. A vereadora Suzana, qual nos representa, né, vereadora, que tanto trabalhou, né, eu acredito que, mesmo como vereadora, a vereadora está sempre colaborando e está sempre ajudando ali, né, para que esse trabalho venha a ser realizado, né? Então, parabéns aí às famílias, aos representantes. Eu sei que tudo é um conjunto, que ninguém trabalha sozinho, né? Então, que esses heróis, hoje podemos dizer assim, né, os que nos representam, porque a gente fica no lado de, como o vereador Clemente falava, muitos ficam em casa e a gente está na linha de frente. Então, esses exímios profissionais, os nossos parabéns. Não poderia deixar também de homenageá-los. Obrigada.
Logo mais cedo, eu, despachando os documentos dessa casa, já encaminhei também um cartão de toda a nossa casa, todos os vereadores, congratulando ao sindicato de enfermeiros, a todos, representando toda a nossa casa, já encaminhamos por essa data tão importante. Eu agora gostaria de, esgotado aqui a nossa primeira parte da ordem do dia, eu gostaria de solicitar aos vereadores, quais aqueles vereadores que querem participar dessa comissão que vai fazer vai continuar fazendo o trabalho de revisão, compilação e consolidação das leis municipais. Já tem o vereador Fernando Tarragó, que foi o primeiro.
Elton da Rocha.
Vereador Elton da Rocha também. Vereador Wilson Brits, vereador Azuma Sinello, quem mais? Vereador Carmelo? Carmelo, vereador Carmelo Madeira. Independente de número de partidários. Tá. E ainda continua em aberto, se algum vereador resolver. Não, ela é uma comissão, ela não é uma comissão. Não tem necessidade de representatividade, é uma comissão interna nossa da Câmara de Vereadores, que está perguntando àqueles vereadores que queiram participar. Independentemente de... Aquele vereador que quiser contribuir, né, fazendo parte da comissão, está liberado.
Tá.
Então, tá. Então já temos aqui um... Já temos um número de vereadores. Não precisa nem dizer quem. Por favor, secretária, diga para nós quem...
Vai fazer parte.
Que desejou fazer parte da reunião.
José Fernando Tarragó, o Wilson Brites, o Elton
da Rocha.
O Elton da Rocha, o José Clemente e a Zuma Sinel.
Perfeitamente. Então, esses são os vereadores inicialmente que fazem parte...
E o Carmelo. Carmelo, sim.
Então, está escolhida...
A comissão.
Não está escolhida. A comissão... Será formada,
tá aqui, o Clemente.
Será formada por esses vereadores que poderão entrar e quem quiser também no meio do caminho, dependendo muito do trabalho que tenha, quiser sair também, não tem problema. Importante é nós montarmos uma portaria, né, organizando esse trabalho. Voltamos à nossa hora do dia. Vamos fazer uma discussão, vamos apresentar um balancete 2 de 2020 em discussão e votação única. Solicito à nossa secretária, então, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do balancete 02 do Poder Legislativo, o balancete referente ao mês de novembro de 2019.
Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento os balancetes do mês de novembro de 2019, remetidos pela Câmara Municipal, mesa diretora, para análise e parecer, acompanhado de três pastas. Pastas A, Z, número das seguintes formas. A pasta A, Z, F, FLA, um terço, numeradas de 001 a 384, constando de diversos documentos de pagamentos, acompanhado de seus empenhos e comprovantes de pagamento. Uma pasta AZ, FLA, dois terços, numeradas de 385 a 840, acompanhada de diversos documentos em empenho. Uma pasta AZ, FLA, três terços, numeradas de 841 a 1099, acompanhada de diversos documentos em empenho. Analisando um por um dos seus documentos ali encontrados e arquivados, em uma análise minuciosa, não encontramos irregularidades. Portanto, somos de parecer favorável à sua aprovação do balancete. Sala das Comissões, 11/5/2020. Vereador Carmelo Madeira. E aprovado pelos demais pares.
Esse é o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao balancete do mês de novembro de 2019, apreciado na Comissão de Finanças e Orçamento. O balancete, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito lá na Comissão de Finanças e Orçamentos, o balancete número 2, referente ao mês de novembro de 2019, está em votação. Não havendo manifestação em contrária, o balancete está aprovado. Balancete número 2 de 2020 do Poder Legislativo, referente ao mês de novembro de 2019. Está aprovado. Passamos agora a matérias do expediente e solicito à secretária que faça a leitura aí da ementa do projeto de lei ordinária que será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Projeto número 29... Número 29 de 2020.
Projeto de Lei Ordinária número 29 de 2020. Protocolo 257 de 2020 do Poder Executivo. Autoriza o município a desafetar e alienar, por meio de concorrência pública, uma fração de campo localizada na Seis Marias do Itapitocai e da Outras Providências. Regime de urgência.
Então, esse...
Gostaria que fosse lido a justificativa?
Pois não.
Encaminho a apreciação desse agrego ao Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 29, que autoriza o município a desafetar e alienar por meio de concorrência pública uma fração de campo localizada nas Seis Marias do Itapitocai e da Outras Providências. A fração de campo de que trata o presente projeto de lei está inserida dentro os imóveis objetos de desapropriação por interesse público, procedida pelo município de Uruguaiana nos termos do decreto 3333, de 19 de agosto de 2020, com a finalidade de construção de futuras instalações da Secretaria Municipal e outros órgãos públicos do município, planejado à época. Projeto de obras que, como se tem conhecimento, foram inesquecíveis ao longo do tempo, possivelmente por razão de ordem técnica, financeira ou até mesmo
por se tratar de uma área sujeita à inundação pelas cheias do Rio Uruguai. Isso tudo sem considerar que se trata de área localizada fora do perímetro urbano de Uruguaiana. Hoje a área não tem nenhuma finalidade de uso público, sendo relevante a sua desafetação e posterior alienação. Através da concorrência pública, como forma de alocar recursos financeiros em rubricas que permite a execução de reformas de imóveis do patrimônio do município. Construções de novos imóveis para funcionamento de órgãos ou setores da administração municipal e obra de pavimentação asfáltica nas vilas, nas vias públicas de nossa cidade. Esses recursos se somam aos valores de alienação autorizadas anteriormente nos termos das leis 4.996 de 2018, alterado pela lei 5.094 de 2019 e 4.907 de 2018, 4.998 de 2018, alterada pela lei 5.076 de 2019 e 5.097 de 2019. Por seguinte, os recursos auferidos nos processos de alienação pela especificidade de sua destinação certamente proporcionarão a transparência de adoção orçamentária de recursos livres, possibilitando a abertura de crédito adicional, suplementar ou especial aplicável em áreas de maior necessidade ou urgência, a exemplo dos serviços de ação do Programa de Segurança e Assistência Social. Segue em anexo documentos complementares por melhor análise. Confiando de sua compreensão e de Vossa Excelência e demais pares, solicito que o projeto seja apreciado em regime de urgência, pois termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Subscreve-me atenciosamente, Prefeito Municipal Rony.
Uma área que agora, hoje ela pertence ao município, é uma área que foi requisitada por interesse público em 2002, conforme diz o decreto 333, e não tem utilidade nenhuma para a Prefeitura Municipal, fica fora da zona urbana, até para construir algum imóvel. Então, ela está sendo colocada à disposição, por não haver interesse em se realizar alguma obra no local, está sendo colocada, solicitando autorização dessa casa para que ela possa ser colocada em leilão, como outros imóveis que já também vieram para cá, para essa nossa aprovação.
Só uma dúvida, ela foi desapropriada.
Em 2002 ela foi
desapropriada. E ela já foi paga pelo município a desapropriação?
Acredito que sim, esses detalhes todos não podemos... São detalhes que o projeto deve trazer. Se não tiver, ao ser analisado, deve ser... É uma área do Itapitocai, não sei exatamente onde
seja que
foi paga, será? Porque, bom, a gente já tem, né, várias situações que o município ainda segue no processo judicial e não foi pago ainda.
Isso.
Os valores. É isso.
Então,
aí.
Esse projeto, que agora foi lida a justificativa pela nossa secretária, esse projeto está sendo encaminhado para as comissões da casa. Vai passar pelas comissões para que possa ser estudado. Muito bem. Agora, mais. Continue, por favor, secretária, na leitura do item 2 e o item que será encaminhado à comissão da casa.
Balancete número 5 de 2020, protocolo 02-51 de 2020, Poder Legislativo. Balancete do mês de fevereiro de 2020, encaminha para as comissões de finanças 3 pastas.
Perfeitamente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 10 de 2020, protocolo 245 de 2020, da vereadora Josefina Soares, encaminha atestado referente ao período de 5 a 8 de maio de 2020.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 075 a 077 de 2020.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofício número 129 a 132 de 2020.
Cumprimos mais uma parte da nossa ordem do dia. Então, no período das comunicações, não há nenhum vereador inscrito. passamos ao período das comunicações das bancadas. Também não há nenhum vereador inscrito. Estão cumprindo todos os objetivos. Mais uma vez, parabenizando os nossos enfermeiros, os grandes guerreiros que estão na linha de frente, cuidando da nossa sociedade. Parabéns pela data de hoje. Receba dessa casa, de todos os vereadores, nosso carinho e admiração pelo trabalho de todos. Invocando o nome de Deus, cumprindo todos os objetivos, invocando o nome de Deus, a nossa reunião está encerrada. Um bom dia a todos.